A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, irmãos. Vamos meditar agora na palavra do Senhor. Vamos ler o livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 16. Diz assim o Senhor: Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, eu rogo a Ti que Tu venhas a falar conosco agora, Senhor. Fala com as Tuas mãos santas sobre as nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala aos meus ouvidos. Fala, Senhor da glória, Pai, ao meu coração, à minha mente, Senhor. Pai, toca agora, Senhor, na Tua igreja, Senhor, no Teu povo, Senhor. Toca agora com poder e graça, Senhor da glória, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua santa voz, Senhor. Ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Engrandeça, Senhor, o Teu santo nome agora, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, esta grande bênção para a glória do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Glórias ao Senhor. Diga aí, irmãos, né, para a pessoa que está ao seu lado: graças a Deus. Aleluia. Irmãos, vemos aqui nesse texto bíblico, né, uma palavra profética dada, né, ali no livro de Sofonias para o povo de Israel. E o Senhor Deus estava declarando ali, através das palavras do profeta, que, né, haveria assim uma grande, mas uma grande força de Deus em relação àquilo que eles estavam praticando, em relação ao pecado que aquele povo estava praticando. E ao mesmo tempo, Deus deu uma palavra de esperança e fé àquele povo, para que, né, mantivessem-se de pé, para que a glória do Senhor se manifestasse neles. Vemos aqui o Senhor Deus recomendando ao povo de Israel que os braços daquele povo não se afrouxassem, né? Estava orando, irmãos amados, essa semana, e o Senhor Deus falava grandemente comigo a respeito, né, da necessidade do povo de Deus estar com as suas mãos levantadas para o céu. E obviamente, irmãos amados, que, né, mãos levantadas têm um grande significado na Bíblia. Encontramos ali diversas passagens bíblicas aonde Deus demonstra ali as atitudes, né, que nós devemos praticar quando estivermos ali em diversas situações da nossa vida, né, estabelecendo que as mãos levantadas têm um grande símbolo no mundo espiritual. Se você se recordar, você vai encontrar diversas passagens bíblicas aonde o poder de Deus foi manifesto, aonde a glória de Deus foi manifesta. No livro ali de Lamentações, o Senhor recomenda ali através do profeta Jeremias que nós levantemos as nossas mãos, né, para os céus, para orar e para clamar ao Senhor. Devemos sim, irmãos amados, estar confiantes em Deus, colocando ali na presença do Senhor, né, as nossas orações, as nossas petições, entendendo que as tuas mãos levantadas significam que você tem esperança, que você tem esperança, né, que a sua oração será ouvida por Deus, que você tem esperança que a sua oração será atendida pelo Senhor, né? A sua oração é necessária para que nós atinjamos sempre o coração de Deus e recebamos de Deus tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? Existe um grande símbolo em nós orarmos com as mãos levantadas. Olhamos para o céu e é como se nós estivéssemos verdadeiramente, né, adorando e colocando nas mãos de Deus, as nossas causas. Como se nós estivéssemos ali, né, reconhecendo que o nosso Senhor está acima de todas as coisas, que o nosso Senhor está acima no céu, governando, mas olhando a todo instante e a todo momento para as nossas vidas, né? A todo momento Deus está olhando para você, né? A todo momento Deus está observando aquilo que você pratica, a todo momento Deus está observando as suas atitudes, né? As suas buscas, né? Os seus desejos, a sua consagração a Ele, Deus está observando tudo aquilo que acontece contigo. É por isso que nós devemos estar atentos, porque na observância do Senhor, na observância das nossas atitudes, nós devemos sim nos consertar, nos corrigir, estar sempre de pé na presença dEle. Né? As pessoas às vezes se esquecem que Deus tem desejos profundos em relação à nossa vida. Que Deus observa e deseja falar, né, para nós, né, deseja falar para Jesus que está ao lado dele ali, né, dizendo, olha as palavras do meu servo, olha as atitudes do meu servo, olha as atitudes que ele está praticando, olha a busca como ele está fazendo. Palavras de admiração, palavras ali, né, de satisfação de Deus com as nossas vidas, né? Muito pelo contrário, às vezes, né, Deus talvez esteja olhando para você e falando, infelizmente meu filho falou aquilo, infelizmente meu filho praticou aquilo, infelizmente meu filho fez aquilo, não resistiu, né? E não resistiu às coisas que estavam ao seu redor. Nós devemos sim, irmãos, buscar ao Senhor. Precisamos dele. Nós precisamos de Deus, dependemos de Deus. E na dependência de Deus, devemos sim glorificar o nome do Senhor através da nossa busca. Né? Recentemente eu publiquei um vídeo no WhatsApp de uma pastora ali da Coreia do Sul falando da importância de buscar ao Senhor pela madrugada, de buscar ao Senhor, né, conforme diz a palavra do Senhor, e que você se motive, sim, e se acostume a acordar pela madrugada, falar com o teu Deus, que você se acostume a acordar pela madrugada, né, e ministrar ao Senhor ali aquilo que está no seu coração. Levante as suas mãos para o céu e declare a Ele, e Ele estará ouvindo, atendendo ali o seu pedido, atendendo ali com certeza, com alegria, né, e com satisfação aquilo que você tem apresentado a Ele. Mas nós não podemos fraquejar, irmãos. As pessoas muitas vezes estão ignorando os desejos de Deus para as nossas vidas, né? Às vezes eu começo a pensar, né? Às vezes eu começo a refletir a respeito ali das atitudes que nós devemos ser, e Deus me cobra constantemente de diversas coisas que eu devo fazer, buscar mais, orar mais, né? Declarar mais coisas a respeito, né, da palavra dEle. E nesse sentimento, e nesse entendimento, melhor dizendo, né, se não houver um tratamento, se não houver uma atitude em relação àquilo que Deus está falando, com certeza, né, haverão muitas dificuldades que você enfrentará por conta do desejo de Deus para a sua vida que você não está cumprindo. Né? Eu sempre falo, né, deixar de cumprir aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, muitas vezes não é um pecado tácito da Bíblia, mas gera entristecimento de Deus, gera também ali barramento, né? Adiamento das coisas que são de Deus para a nossa vida, falta de comunhão, frieza espiritual, distanciamento de Deus. Então, irmãos, tudo aquilo, né, que nos afasta de Deus, né, faz com que nós estejamos abrindo brechas muito fortes, né, para que, né, em alguma situação específica, nós possamos aí sim pecar. Então, se Deus tem desejos para a sua vida, é porque Ele quer que você seja forte, forte na presença dEle, para que você vença todas as batalhas e lutas que aparecerão à sua frente. Entenda isso, que Deus tem sempre, quer sempre melhor para você. Os desejos de Deus para a sua vida não são devaneios de Deus, mas são coisas importantes para nós. Né? Deus quer fazer parte da sua vida e, portanto, né, os desejos dEle para a sua vida são importantes para você, porque tudo aquilo que Deus deseja para você, né, te fortalecerá, né, e te conduzirá e te fará atingir coisas que talvez você nem imagina que você irá atingir. Vemos outros exemplos maravilhosos na Bíblia de mãos levantadas, irmãos. Perdão. Você se lembra ali da passagem bíblica de Moisés, né? aonde o Senhor Deus, ele estabeleceu ali, né, sobre o povo de Israel, ali no Egito, né, um momento de refrigério, de refúgio, né, um momento de libertação quando o povo saiu do Egito e quando o povo de Israel já chegou ali até o Mar Vermelho, né, ele ordenou a Moisés que ele levantasse o bordão que estava na sua mão, estendesse a sua mão sobre o mar para que o mar fosse dividido e para que o povo de Israel passasse a seco no meio do mar. Autoridade, levantar as suas mãos para determinar autoridade, autoridade de Deus, levantar as suas mãos para abençoar, para curar, para libertar aquele que está necessitado, aquele que está cativo, numa situação difícil, né? Devemos entender que Deus nos dá autoridade. E quantas pessoas estão se negando a executar esta autoridade? Quantas pessoas estão se negando, né, a vivenciarem as coisas maravilhosas de Deus, né, as coisas maravilhosas do Senhor? Quantas pessoas estão se negando, né, neste momento, nesse instante, a fazerem ali, né, aquilo que Deus deseja, né, através da sua vida, que é abençoar outras vidas? Entenda que o nosso Deus, ele é poderoso o suficiente para te dar poder, para que você possa ali abençoar muitas vidas, né? Eu gosto muito de alguns textos bíblicos que são extremamente motivacionais e demonstram claramente o desejo de Deus sobre as nossas vidas, né, em relação à questão da autoridade, quando Jesus, o Filho de Deus, aquele que recebeu toda a autoridade, né, todo o poder sobre os céus e a terra, disse: eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano, né? Olha o que o Senhor está fazendo, né? Olha o que o Senhor está dizendo. Ele está falando que ele dá autoridade e o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Você pode ir, vá, vá, porque o inimigo não tem autoridade sobre a tua vida. Ele não pode te tocar, ele não pode tocar, né, naqueles que são filhos de Deus, né? Conforme diz a palavra do Senhor, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, o diabo não toca, ele não tem essa autoridade, ele não tem esse poder para fazer esta obra. Então levante a sua mão para abençoar, levante a sua mão para curar, levante a sua mão para libertar. Se você está enfrentando uma grande dificuldade hoje, que você levante a sua mão e determine o poder de Deus e fale: eu te abençoo em nome de Jesus, eu determino a cura em nome de Jesus. Fale, eu determino a libertação em nome de Jesus, para que você seja um instrumento de Deus para abençoar muitas vidas que estão ao seu redor. Sabemos, irmãos, que exercer aquilo que Deus disse na sua palavra é fundamental para o crente. Por isso que eu sempre falo, né, que nós devemos conhecer muito bem a palavra, porque a palavra de Deus é infalível. E quando você lança a palavra de Deus sobre a sua vida, você se torna uma pessoa cheia do poder de Deus, né? Cheia do poder de Deus. Quando Jesus falou assim: estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, né? Expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pegarão em serpente, beberão coisas mortíferas e não os causará dano algum. Falarão em novas línguas. Irmãos, é muita promessa de poder. Só que tem um detalhe, né? Os sinais seguirão aos que crerem. Talvez esteja faltando fé, talvez esteja faltando conhecimento bíblico, talvez esteja faltando sabedoria de Deus para que você possa exercer toda a autoridade que Deus te deu, né? toda a autoridade que Deus te deu, né? Deus falou a Moisés, eu gosto muito dessa passagem bíblica, quando o povo ficou desesperado ali, de frente ao Mar Vermelho, e Deus falou assim, por que que você clama a mim, Moisés? Levanta o teu bordão, levanta o teu cajado, estende as mãos, estende a sua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Né? Tremendo, né? Em seco ainda, né? A lei do Senhor abrir o mar, o Senhor secou ali o chão ali, as profundezas do mar, para que o povo pudesse ali passar a seco, né? É um milagre perfeito de Deus, né? Um milagre completo, e assim que Deus fará através da sua vida. Quando você levantar a sua mão para abençoar, eu creio que Deus fará muito mais do que aquilo que você está pedindo. Porque muitas vezes as nossas palavras de bênção, né, dependem a solução, né, dada por Deus para abençoar uma vida através de uma palavra de bênção, devem gerar muitas outras coisas na vida da pessoa, para que aquela bênção seja completa, né? Então, que você se sinta capaz, que você se sinta, né, uma pessoa, né, serva do Deus Altíssimo, que tem ali o poder e a autoridade de Deus para a sua vida, né? E que você tenha fé o suficiente para viver isso. Que você tenha fé o suficiente para viver aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Se você olhar para Moisés, você vai ver outra passagem bíblica extremamente poderosa, quando, né, o povo de Israel, quando os amalequitas, né, se levantaram contra o povo de Israel ainda no deserto, e Moisés determinou a Josué, falando, Josué, vai lá e luta contra Amaleque, e eu subirei ali no outeiro, e estarei de cima com o bordão de Deus, né? Moisés já sabia que a batalha, né, seria impossível de vencer com a naturalidade de uma situação, mas na autoridade de Deus, no poder de Deus, a vitória aconteceria. Porque Moisés já tinha tido a experiência do Mar Vermelho, Moisés sabia do poder e da autoridade de Deus que estava sobre a vida dele, então Deus não precisou falar, ele já falou, eu vou subir ali no monte, né, no outeiro, e estarei ali com o cajado de Deus para abençoar, para ali determinar o poder de Deus, né? E a Bíblia diz que Moisés subiu ao outeiro, quando ele levantava suas mãos e deixava suas mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia. Quando ele abaixava as mãos dele, o povo de Israel começava ali a perecer, começava ali a ser destruído, né? Moisés levantava a mão, o povo prevalecia, o povo de Israel prevalecia. Ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. E ali, né, Arão e Ur tiveram que ficar segurando as mãos de Moisés, né, porque ele não aguentava mais, porque a batalha durou um dia inteiro. Um dia inteiro. Quem sabe você não esteja disposto a ficar com as mãos levantadas um dia inteiro para abençoar. Quem sabe você esteja disposto a ficar com as suas mãos levantadas um minuto, dois minutos, cinco minutos, mas quem sabe você não esteja disposto a ficar com as suas mãos levantadas um dia inteiro para abençoar. Quantas vezes a gente espera que a bênção de Deus aconteça de forma instantânea? Quantas vezes a gente deseja que a bênção de Deus aconteça, né, de forma imediata? E muitas vezes depende de nós estarmos constantemente abençoando com as nossas mãos levantadas. Se você se cansar, peça ajuda. Peça que o irmão te ajude. Peça, né, que alguém ali que está ao seu lado te ajude, mas que as suas mãos estejam levantadas, para que a bênção de Deus prevaleça sobre aquilo que você está abençoando para a glória de Deus. E não esmoreça, irmãos. Né? Já pensou se Moisés, no meio da batalha, fala: "Ah, já fiquei muito tempo com a mão levantada, vou abaixar a mão agora." Já pensou se isso acontecesse? O que aconteceria com Josué e o povo de Israel numa batalha que, sem Deus, eles seriam completamente exterminados e destruídos? Você entenda e compreenda isso, que as coisas que são de Deus sempre dependerão de uma perseverança, de fé, de sabedoria e de entendimento. Você compreendeu tudo isso? Fé, perseverança, sabedoria, entendimento, irmãos. Tudo isso faz parte daquilo que você deve ser na presença de Deus, né? Na presença do Senhor. Pegue esta palavra hoje. Pegue isso que Deus está falando contigo hoje. E se levante. Só que é o seguinte, irmãos. Essa mensagem, ela é extensa. Ela começou já alguns minutos atrás, falando contigo de um caminho que você deve trilhar. E se você falhar num desses caminhos, será mais difícil. Será mais difícil. Começamos a falando de oração, de clamor, de busca a Deus pelas madrugadas. Falamos da autoridade que Deus nos dá para abençoar. Se nós não executarmos dessa autoridade, não acreditarmos nessa autoridade, nada acontecerá. Estamos falando agora do esforço, da perseverança e da necessidade de estarmos ali com as mãos levantadas, sempre determinando a bênção e o poder de Deus. Você percebeu? Você percebeu aquilo que Deus está falando contigo esta manhã? Você percebeu aquilo que Deus está falando, né, através, né, desta mensagem que está sendo ministrada ao seu coração, à sua mente? Que você esteja atento a isso, para que você possa ser abençoado pelo Senhor. Tem uma outra passagem bíblica, quando Salomão estava ali consagrando o templo a Deus. A Bíblia diz que Salomão se ajoelhou ali no templo e levantou as suas mãos e começou a orar ao Senhor. Começou a adorar a Deus e a falar palavras a Deus daquilo que ele representava para aquele povo, daquilo que ele representava para Salomão naquele instante. As nossas mãos devem ser levantadas com grande alegria para adorarmos a Deus, para adorarmos ao Senhor, para ministrarmos a Ele aquilo que Ele é nas nossas vidas, né? Eu gosto muito do Salmo, do versículo 1 do Salmo 47, que você com certeza me ouve ali em quase todos os cultos declarando, né? Quando o Senhor fala: "Batam palma todos os povos e celebrem a Deus com vozes de júbilo, porque o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é o Rei de toda a terra." É, são expressões que Deus deseja ver no meio do seu povo, representando um sentimento, representando aquilo que Ele é para as nossas vidas. E eu diria para você que um servo de Deus, um cristão que não é um adorador, está distante de Deus. Porque Jesus, ele disse, né, que ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus, não só de clamor, não só de busca. A nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus, né? Uma vida onde nós apresentamos a Deus a nossa vida como sacrifício vivo, né? Da nossa vida em relação àquela obra maravilhosa que Jesus fez na cruz por nós. Que você seja esse, que você seja esse que está fazendo esta grande obra. Que você seja esse que está disposto a ser um adorador, uma pessoa que adora o Senhor, né, na sua oração, que adora o Senhor nas suas palavras, que adora o Senhor nas suas atitudes. Você deve ser uma pessoa que levanta suas mãos para adorar ao Filho de Deus, ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que deu a sua vida por você e por mim. Por você e por mim. Se faltar esse princípio bíblico, se faltar o desejo de você praticar isso no seu coração, você está vivendo momentos de grande dificuldade espiritual. Eu sempre falo, irmãos, existem sinais, né? A Bíblia fala de frutos, né? Esses frutos, na verdade, são sinais. Sinais da presença de Deus nas nossas vidas. E os sinais da presença de Deus nas nossas vidas têm que ser evidentes. Tem que ser evidentes, né? O testemunho que nós damos da transformação que Deus fez deve ser evidente, porque é muito mais fácil a pessoa ver do que ela ouvir. É muito mais fácil ela acreditar se ela ver do que ela ouvir. O próprio Senhor Jesus disse, se não houver milagres, não há conversão, porque as pessoas são incrédulas. É muito mais fácil as pessoas verem a transformação que Deus fez na sua vida, né? É muito mais fácil as pessoas verem as suas palavras, são palavras abençoadas e ungidas por Deus. É muito fácil as pessoas reconhecerem Deus na sua vida quando você não murmura e não reclama, mas antes você agradece. Agradece a Deus por tudo aquilo que Ele é para você. Que você tenha consciência disso. Que você tenha consciência de que você precisa ser um adorador. Um adorador adora a Deus todo o tempo. Durante a sua oração, durante suas conversas, durante a prática de atitudes. É assim que tem que ser a nossa vida, irmãos. Uma vida completa em Deus, sabe? Uma vida completa, completa, completa em Deus. Já falamos, se eu não me engano, na mensagem anterior, na pregação do domingo passado, quando o apóstolo Paulo falou, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será que você pode falar esta palavra? Demonstrando aquilo que Jesus é na sua vida? Será que as pessoas vão ver isso em você? Estão vendo isso em você? Que vão ver, eu creio. Mas será que estão vendo isso na sua vida? Será que as pessoas estão vendo Cristo viver em você? Será que as pessoas estão vendo o Senhor vivendo em você? Será que você tem desejos profundos de comunhão com Deus? Será que você tem desejos profundos de falar com Deus, se apresentar diante de Deus? Amanhã, à noite, às 19h30, teremos mais uma vez um encontro de oração. Mas um encontro no mundo espiritual. Será que você vai estar lá? Será que você vai estar no mundo espiritual, lá, aonde nós vamos marcar para buscarmos juntos a Deus em oração? Por uma hora. por uma hora apenas. Será que você vai estar no lugar marcado? Lá, né? Nos átrios do Senhor? Nos átrios do Senhor para buscarmos ao Senhor em adoração, em louvor? Eu gostaria que você, sabe, nesta manhã, pegasse essa oportunidade e tratasse a sua vida. Você deve ter compromissos com Deus, assim como você tem compromisso com todo mundo. Você tem compromisso com todos, né? Com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com a escola, com o patrão. Você tem compromisso com todo mundo. Você tem compromissos com Deus também, para que Deus possa te abençoar e você não seja só bem-sucedido, talvez na sua vida profissional, mas que você seja bem-sucedido na sua vida espiritual, porque disto depende a tua vida. Afinal, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Afinal, né, o que o homem apresentará em troca da sua alma? Né, o sucesso, né, o dinheiro, a riqueza, nada. Nada, nada poderá comprar ali a sua alma no momento derradeiro. Se a sua alma pertencer a Cristo, ninguém poderá tirá-la de Cristo. Se a sua alma pertencer ao diabo, ninguém poderá tirar a sua alma das trevas no dia derradeiro. O que daria o homem em troca da sua alma? Seja esse adorador, seja esta pessoa, sabe, que vive as coisas santas, que tem prazer nas coisas santas, que medita na palavra de dia e de noite e não se aparta da palavra de Deus. E cumpre a palavra de Deus. Seja esse que confia no Senhor, e o Senhor não te abandonará, e não te deixará, e não te desamparará, para a glória do Filho de Deus. Como ser abençoado, né? As pessoas, às vezes, irmãos, às vezes a gente vê as lutas das pessoas. E todos nós temos lutas, né? É impossível nós não termos lutas nesse mundo. Mas quantas vezes nós vemos as pessoas lutando de forma insana, equivocada, errada, não vão chegar a lugar nenhum. Não vão chegar a lugar nenhum. Se não se cumprir aquilo que Jesus falou, que nós devemos buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Esta é a ordenança de Jesus. Jesus falou. Você acredita em Jesus ou não? Você acredita? Você acredita na Bíblia? Porque Jesus falou isso. Que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas não sejam acrescentadas. Você acredita nesta palavra? Você acredita no Filho de Deus? Você acredita que Ele veio ao mundo? Você acredita que Ele andou neste mundo? Você acredita que Ele deu autoridade a você? Você acredita que Ele morreu na cruz por sua causa, para que você pudesse estar vivendo coisas novas de Deus? Você acredita em tudo isso? Você acredita que hoje você deveria ter momentos prazerosos de comunhão com Deus? Mas muitas pessoas estão ali pegando e pregando na cruz a mão de Jesus todos os dias. Quando despreza falar com Deus, quando despreza a comunhão com Deus, quando despreza a visitação de Deus diária, como Deus fazia com Adão e Eva, para simplesmente conversar conosco. Não é fácil, não é fácil, irmãos, a gente orar para uma situação dessa e permanecer impassível. Imagina Deus. Você imagina o coração de Deus, né? Eu começo a falar dessas situações e começa a mexer algo dentro de mim assim. E a gente tem que se controlar porque a gente vê ilusões e mentiras, as pessoas vivendo ilusões e vivendo mentiras nas suas próprias vidas, nas suas próprias vidas. E não é porque Deus quer, é porque elas escolheram acreditar mais ou menos na Bíblia. Porque elas escolheram seguir mais ou menos a Bíblia. Porque elas não acreditam que a intensidade da palavra é tão forte como a clareza de um versículo bíblico diz. E elas estão vivendo, essas pessoas estão vivendo um evangelho falso, frio, e um evangelho que não transforma vidas. Um dia nós receberemos as recompensas pelas nossas obras. Eu gosto muito daquele texto, se não me engano, que está no livro de Oséias, não me recordo bem, né, quando o Senhor fala assim, né? Repreende a tua voz de choro, porque a recompensa para obras das suas mãos, para as obras das suas mãos. Tudo que você faz aqui para Deus e por Deus, haverá uma grande recompensa no mundo espiritual. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, existem diversos versículos bíblicos que são, na verdade, forças de Deus para as nossas vidas. Existem diversos salmos que, na verdade, são fontes do poder de Deus para uma batalha espiritual, né? Salmo 1, Salmo 23, Salmo 46, Salmo 107, Salmo 91 e outros mais. São salmos de poder puro de Deus para o mundo espiritual, que as pessoas deveriam estar vivendo. E existe um trecho no Salmo 107. E o Senhor repete esse trecho do Salmo 107 quatro vezes. Quatro vezes o Senhor fala a mesma coisa. Salmo 107, versículo 8, versículo 15, versículo 21, versículo 31, quando o Senhor fala: deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Mãos levantadas para agradecer a Deus. Mãos levantadas agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Deem graças ao Senhor pelas suas maravilhas, pela sua benignidade, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Deem graças ao Senhor. Salmo 107 é um salmo de extrema força espiritual. Leia depois, você vai ver ali aquilo que o povo de Israel estava passando e aquilo que Deus fez. Quando o Senhor fala esses versículos, Ele fala: e o Senhor os livrou de todo mal. Você aprenda a ser uma pessoa agradecida a Deus. Quando nós oramos, normalmente, né, consagrando a palavra de Deus será ministrada, nós comumente, você ouviu hoje, motivamos as pessoas a dizerem graças a Deus. E esse graças a Deus, irmãos, não é um jargão, mas é um agradecimento a Deus pela palavra que foi lida. É um agradecimento a Deus pela palavra que foi deixada a nós e foi lida, acabou de ser lida. É por isso que eu falo, né, em todos os cultos, né, graças a Deus, digam graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu nos deixaste. Graças a Deus. Que você seja grato por tudo. Que você já seja grato ao Senhor. por tudo aquilo que ele já fez pela sua vida, pelas bênçãos derramadas sobre a sua vida. E entenda, talvez não seja maior aquilo que Deus tem para você por sua causa, por sua culpa, né, pela sua teimosia, pela sua frieza espiritual, talvez, pela sua falta de busca, pela sua falta de perseverança. Mas nós devemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez por nós e por tudo aquilo que Ele fará por nós, porque um dia Ele vai voltar. Jesus vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. E vai trazer juntamente com Ele toda a tua recompensa pelo teu esforço, pela tua fé, pela tua perseverança. Ele vai trazer. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele cavalga e atrás dEle vem um grande exército. E nas costas e nas coxas dEle está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Rei que está acima de todas as coisas. Ele é. Ele é o Rei que está acima de todas as coisas. Se o Senhor soprar no céu, esse vírus desaparece, esse coronavírus, Covid-19, desaparece. Se Ele soprar no céu, se Ele simplesmente olhar e desejar, Ele desaparece. Ele tem poder sobre todas as coisas. Deus tem poder sobre todas as coisas. Jesus tem poder sobre todas as coisas. E Ele tem poder sobre a sua vida. Ele tem poder sobre a sua vida. Salmo 91, Deus disse: Nenhuma praga chegará à tua tenda. Eu acredito nesta palavra. Eu acredito nesta palavra para aqueles que são fiéis a Deus. Eu acredito nesta palavra para aqueles que estão vivendo as coisas santas de Deus na sua vida. Eu acredito nesta palavra. Eu acredito. Eu acredito na força e no poder de Deus e no poder da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Sobre a sua vida, eu acredito que tudo aquilo que Deus falou acontecerá. Então olhe bem para a palavra. Praga nenhuma chegará à tua tenda, mas não é para todos esta promessa. Não é para todos esta promessa. São para aqueles que são fiéis a Deus. São para aqueles que vivem as coisas grandes de Deus. São para aqueles que são adoradores. São para aqueles que clamam. São para aqueles que usam da autoridade de Deus, que são abençoadores. São aqueles que são agradecidos a Deus. São aqueles que dão graças a Deus, que agradecem a Deus a todo instante nas suas vidas, por cada situação específica. Por cada situação específica que acontece na sua vida, e deve ser assim contigo também. Dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na sua vida, porque Ele já desbaratou o seu inimigo, porque Ele já te curou, porque Ele já te libertou. Dê graças ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Porque Ele deu a sua vida por você, para que você tivesse momentos como hoje na presença de Deus, porque Deus está aí. Porque Deus está aí. Agradeça ao Senhor, agradeça a Ele e diga: obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias e pelas tuas maravilhas, pela tua bondade, conforme diz o Salmo 107. Agradeça a Deus, para que Deus possa cada vez mais se revelar a você. Porque no teu agradecimento, O Senhor reconhecerá em você um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Que o adora em espírito e em verdade. Nós vamos buscar ao Senhor agora.